Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
O nosso convidado de hoje é João Amoedo, empresário, ele que disputou a presidência da República em 2018 pelo Partido Novo, preside o partido, não é? Presidente de honra, está com a gente a partir de agora para falar sobre atualidade política 2022, CPI e outros assuntos. João Amoedo, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Folha FM.
Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, estar aqui com vocês aqui na Folha FM. Só um detalhe, eu na verdade eu me afastei do partido, eu continuo como filiado, mas hoje eu não tenho nenhum cargo de dirigente no partido, só para deixar essa ressalva.
Então nem presidente de honra isso, porque eu sei que o senhor deixou a presidência, mas tinha me dito que o senhor era presidente de honra do partido, nem isso está mais exercendo.
Não, é porque nós não temos esse cargo.
Tá.
Na verdade, eu fui fundador e trabalhei lá muitos anos, estou muito próximo, óbvio, mas hoje eu não tenho nenhum cargo específico.
Isso, até porque no próprio estatuto vocês fazem essa distinção de quem preside não poder se candidatar. É isso, João Amoedo?
Exatamente. A ideia é que, na verdade, quem está se candidatando está com a visão mais da eleição, de curto prazo, tem que servir ao cidadão, e os dirigentes partidários estão pensando na instituição, no crescimento no longo prazo, manter os princípios e valores, né? E também, principalmente, selecionar os futuros candidatos a saírem pelo Novo.
Perfeito. Só relembrando, João Amoedo esteve com a gente em 2018, visitando a Folha de Pernambuco, onde eu tive a oportunidade, a honra de conhecê-lo pessoalmente aqui no prédio da Folha de Pernambuco. Nós estamos também com Edmar Lira, que é colunista aqui da Folha de Pernambuco, interagindo, participando dessa entrevista. Edmar, bom dia para você, Edmar.
Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha e também ao nosso convidado, João Amoedo.
Muito bem, vamos falar de vários assuntos, viu, João Amoedo? É claro, não poderia ser diferente. Como o senhor está analisando esta CPI da Covid no Senado Federal? Ela é uma ferramenta importante ou não? Há os que defendem, há os que são contrário. Como o senhor analisa essa CPI do Senado, hein?
Bom dia, bom dia, Edmar. João Batista, é importante, eu entendo que sim. Muito do que está sendo visto lá já era uma percepção que nós tínhamos, né, como foi tratada a pandemia pelo governo federal, especialmente o presidente, que no meu entender fez tudo errado desde o primeiro momento, quando minimizou a crise da Covid, disse que não tinha problema, que podia se fazer manifestações, união das pessoas, foi contra o isolamento, mas eu acho que a CPI tem ajudado a ilustrar principalmente o que aconteceu no caso das vacinas, que, claro, desde o início do processo, era exatamente o que nós precisávamos para sair da crise, tanto do ponto de vista de saúde quanto do ponto de vista econômico. E o governo foi muito despreparado nessa questão da aquisição das vacinas, e agora a gente está vendo, ao que tudo indica, que não foi só despreparo, não. Também havia aí esquemas de pessoas envolvidas na área pública, né? Então, acho que está sendo muito importante. Agora, é fundamental que o relatório final seja técnico, com dados, muito objetivo, para que a gente não tenha uma CPI que acabe só com questões políticas, né? Que tenha feito um estrago político, mas que não traga dados para a gente poder avaliar os responsáveis por tudo isso que aconteceu. Mas eu acho que ela tem sido, sim, importante.
Entendo. Edmar Lira, fique à vontade.
Amoedo, o seu partido tem, né, naturalmente, uma linha de Estado mínimo, né, de uma redução aí do Estado, do tamanho da máquina pública, que essa questão liberal, uma prática mais liberal, foi lastreada, né? Lastreou aí esse projeto do Bolsonaro em 2018. Muitos dos seus eleitores no primeiro turno acabaram votando no presidente Bolsonaro no segundo turno. O Partido Novo, que é um partido de fato recente, né? Não é só no nome, ele é novo também de ser jovem, ele tem uma visão completamente diferente do sistema que a gente tem visto, o sistema político que está colocado no Brasil, não só no governo Bolsonaro, mas de governos anteriores. E aí a gente está diante, hoje, de uma dicotomia colocada entre Lula e Bolsonaro. Lulismo, bolsonarismo, duas faces de uma mesma moeda que praticamente só rivalizam a questão política, mas a questão do Estado, o pensamento do Estado é praticamente o mesmo. E aí eu queria saber, como é que o Novo se prepara para 2022 para viabilizar uma terceira via que possa, de fato, trazer o projeto que o Novo representa, que o Novo pretende para o país nas eleições do próximo ano?
Perfeito, Edmar. Na verdade, quando nós começamos o Novo, foi um grupo de cidadãos que entenderam que tinha que partir da indignação para ação. Qual era a nossa leitura, né? No Brasil, a gente paga uma carga tributária enorme, trabalhamos 150 dias só para pagar impostos, e o que a gente recebe, tanto em termos de educação, saúde, segurança, é de péssima qualidade. Então, era isso que nós queríamos mudar, melhorar a gestão do Estado. E o nosso conceito, eu não diria que é tanto do Estado mínimo, mas sim do Estado que deve estar nas áreas essenciais. O Estado brasileiro, por exemplo, dá hoje cerca de 350 bilhões de reais de incentivos para determinados grupos, para determinados segmentos, e gasta 10% disso só com Bolsa Família. Quando a gente tem uma população hoje enorme passando fome, cerca de 19 milhões de pessoas passando fome, 116 que não sabem o que vão comer no dia seguinte. Então, assim, os gastos do Estado têm uma priorização, no nosso entendimento, muito equivocada. Então, o que a gente queria era entrar para a área pública, para melhorar a gestão, tornar a política não necessariamente uma profissão, mas uma prestação de serviço ao cidadão e devolver poder ao cidadão, aumentar justamente a alternância de poder, não usar tanto dinheiro público, acabar com privilégios e benefícios. Né? Então, esse é um processo longo. A gente precisa trazer pessoas que pensem assim para ir fazendo essa mudança. Agora, o ponto que você coloca é importante. O Lula e Bolsonaro são muito parecidos, apesar de se colocarem como antagonistas, é o mesmo discurso populista de salvador da pátria, de manutenção dessas velhas práticas do toma lá, dá cá, do esquema que propicia a corrupção, que é o que nós estamos vendo que aconteceu tanto no governo do PT e tem acontecido agora no governo Bolsonaro. Então é isso que nós precisamos mudar. Eu entendo e tenho defendido isso, que essa mudança, inclusive o surgimento de uma terceira via viável, passa pelo impeachment do presidente Bolsonaro. Ele apresentou crimes de responsabilidade e continua a fazê-los. Já tem claramente hoje se formando um clima político para isso. Vimos aí ontem algumas pesquisas mostrando como é que a aceitação do presidente tem despencado, um nível de rejeição crescente contra ele. E me parece que para nós termos uma eleição que busque a racionalidade, que busque realmente a reconstrução do Brasil, num ambiente que a gente possa combater a pobreza, cuidar do meio ambiente, criar oportunidades, melhorar a educação, passa por nós não termos o Bolsonaro nesse pleito, o que no meu entender faz todo sentido por tudo que ele cometeu durante a sua gestão nos últimos 2 anos e meio.
Agora, João Amoedo, você vem debatendo, conversando, inclusive tentando, não é, fortalecer essa terceira via, como é classificada, chamada nesse aspecto. Recentemente também, no mês de junho, tivemos presidentes do PSDB, do DEM, de outros partidos também, tentando uma alternativa para esse extremismo. Agora, isso é primeiro debater que projeto fortalecer, deve ser incluso já nomes ou não? Nós temos um tempo relativamente curto, né? Quando se fala de uma eleição para o próximo ano, nós temos aí praticamente 1 ano e 3 meses, né, da eleição, e esse nome teria que ser fortalecido o mais rápido possível. O momento é o quê? De definir estratégia, ainda não nomes, o que a gente pode passar para o nosso ouvinte com relação a isso?
Olha, eu entendo que nós temos que atuar em duas linhas. Primeiro, definir quais são os planos para o Brasil para essa reconstrução que precisa ser feita o quanto antes. Então, nós temos que, nesses grupos, nesses partidos, buscarmos uma certa convergência de ideias, primeira coisa. Segundo, eu acho que seria importante o candidato que for sair por essa terceira via se comprometer a fazer um governo de um mandato apenas. É um mandato de transição, um mandato para a atuação das reformas, sem preocupação com reeleição, para que ele possa justamente ter liberdade e ter como principal objetivo realmente colocar o Brasil no rumo sem que seja necessário fazer concessões com visão de mais curto prazo, visando as próximas eleições. Né? E terceiro, e isso eu acho que é fundamental, nós trabalharmos pela saída do presidente Bolsonaro. Por todos os crimes que ele cometeu, eu sou um defensor ferrenho do impeachment do presidente. Eu acho que com isso você cria um clima para nós termos racionalidade na discussão. No meu entendimento, o que acontece hoje é que a rejeição ao Lula alimenta o Bolsonaro e vice-versa. Então as pessoas hoje estão procurando votar naquilo contra o que eles não querem e não num plano para o Brasil, não num projeto para o país. Então eu entendo que faz parte dos partidos, das entidades e da sociedade civil também construir esse projeto e se colocar a favor da saída do presidente Bolsonaro.
Edmar?
Amoedo, nós estamos recebendo umas avaliações sobre a questão da reforma tributária que está em discussão no Congresso Nacional, que é uma das pautas, né, do Novo. Por exemplo, há uma reclamação da elevada carga tributária que temos no país, a questão não só da elevada carga, como também da complexidade do sistema tributário, que acaba asfixiando as empresas de buscarem um desenvolvimento, uma geração de emprego e renda mais efetiva. Qual a sua avaliação sobre a reforma que foi apresentada pelo governo e qual o seu sentimento? Se passa no Congresso Nacional, não passa? Qual a perspectiva para essa discussão da reforma tributária aqui no Brasil?
Edmar, a reforma tributária, no meu entender, é fundamental, junto com a reforma administrativa. Eu diria que são as duas principais reformas que estariam ser feitas agora. E a reforma tributária tem um ponto muito importante que você colocou, que é poder dar produtividade às empresas. O Brasil é o país que mais horas gasta no mundo para calcular a sua quantidade e calcular os seus tributos. Então, nós, além de termos uma carga elevada, temos essa complexidade. Isso não só tira produtividade, como empurra muitas empresas para a informalidade. E, infelizmente, esta proposta, que eu chamaria de proposta, entre aspas, apresentada pelo Ministério da Economia, pelo ministro Paulo Guedes, não contempla essa simplificação. Aquela união de vários tributos, que era o fim do ICMS, do IPI, de COFINS, para que isso fosse congregado num único tributo, de forma muito mais simples, com alíquota única, nada disso foi contemplado. Na verdade, o que está se fazendo ali é uma mudança de alíquotas que, no final, vai trazer mais imposto para o cidadão brasileiro, porque na medida em que você tributa mais as empresas, isso acaba voltando para o consumidor, de alguma forma, né? Então, não vamos nos enganar que existe a tributação da empresa e a tributação do cidadão. No final, quem paga a conta é sempre o cidadão, né? E essas alíquotas muito elevadas que estão sendo propostas para as empresas acabam reduzindo os investimentos no Brasil, acaba fazendo que a gente gere menos empregos, então é muito ruim. Eu vejo hoje com pouca probabilidade dessa dita reforma passar. Eu acho que está faltando coragem ao governo a fazer realmente uma mudança que seria relevante, que é essa de simplificação no primeiro momento, para no segundo momento a gente caminhar para uma redução da carga. Agora, o que me chama a atenção ainda é que você não vê nenhuma discussão de corte de gastos, né? Nós temos um Congresso, que eu gosto de citar, que custa 29 milhões de reais por dia. Nós temos partidos políticos recebendo aí 2 bilhões de reais de fundo partidário. Uma série, como eu comentei ontem, 350 bilhões de incentivos fiscais. E nada disso é atacado pelo governo. Nós gastamos com os funcionários, o funcionalismo público, 13% do PIB. É um dos mais elevados quando comparados com países similares. Então, assim, tem muito espaço para a gente reduzir essa ineficiência. E essa reforma, na minha avaliação, tem pouca chance de progredir da forma como ela está estruturada.
Ô Amoedo, você está decepcionado com o ministro Paulo Guedes, liberal, né? Ele se classifica como liberal, não sei se um liberal moderno ou mais antigo, enfim, mas decepcionado por não implantar justamente planos para a economia, como você e outros vêm defendendo?
Batista, eu estou, sim, decepcionado, porque o ministro Paulo Guedes tem conceitos corretos. Às vezes ele dá uma deslizada, a gente tem acompanhado quando ele se mexe a falar de coisas que não são da área dele, mas ele, infelizmente, na parte de implementação, na parte da execução, foi muito mal. E não adianta ter boas ideias, a gente sabe que o problema é executá-las. E ele ficou só no discurso. Se a gente lembrar, há meses atrás ele falou que faria privatizações em 30, 60, 90 dias, se comprometeu a zerar o déficit, falou que passaria a reforma administrativa, fazia uma reforma tributária, teríamos a abertura da economia, que é fundamental para o cidadão ter mais ofertas, mais produtos, custos mais baratos, a gente integrar o Brasil nas cadeias globais e com isso conseguir gerar riqueza para o país e para todos os cidadãos. E nada disso aconteceu. Eu entendo que faltou para ele prioridade, faltou uma disposição para negociar com o Congresso e faltou principalmente apoio do presidente da República, que durante a campanha se disse como um liberal, apesar de durante seus 28 anos de mandato nunca ter sido, e ao assumir meio que lavou as mãos. Não foi lá brigar por nenhuma das reformas relevantes para o país. Né? Então, acho que, no geral, a entrega do ministro Paulo Guedes deixou muito a desejar. Uhum. O que a gente está vendo? Temos um dado aqui de, nos últimos 12 meses, a inflação foi superior a 8%, taxas de juros voltam a subir, as contas públicas numa situação muito ruim, mais de 14 milhões de desempregados, e nós vamos sair da pandemia sem uma grande recuperação, pelo menos um potencial de recuperação, como a gente está vendo no resto do mundo.
Uhum. Me permita, Edmar, ainda nesse aspecto, essa decepção que o senhor ressaltou aqui, é o sentimento também do mercado, é o sentimento do empresariado brasileiro, João Amoedo?
Me parece que o empresariado agora está começando a cair essa ficha. Principalmente depois dessa proposta da reforma tributária, que era algo que realmente se esperava para melhorar a flexibilidade, a melhorar a produtividade, e ela veio numa direção contrária, só de aumento de carga. Então, a minha percepção, eu vinha sendo crítico já há mais tempo do governo, uhum, e até sendo criticado por alguns, que diziam que eu estava muito crítico, mas agora me parece que essa percepção está chegando para os demais aí.
Edmar Lira.
João Amoedo, o Novo teve um desempenho muito bom nas eleições de 2018, quando elegeu uma bancada até representativa na Câmara dos Deputados e conseguiu, né, um governo estadual, que foi o governo de Minas, com o Romeu Zema. O partido passou a ter aí um peso, né, nas discussões nacionais. Como é que o Novo está se preparando para 2022 nos estados? O seu nome pode ser uma opção para disputar algum cargo, já que anunciou que não será candidato à presidência da República, mas pode disputar algum cargo de senador ou de governador em algum estado da federação?
Edmar, não está nos meus planos. Eu quero trabalhar muito no auxílio dessa construção de uma terceira via, para que a gente não fique aí refém no segundo turno, única e exclusivamente, de Bolsonaro e Lula. Então, eu, particularmente, vou direcionar meus esforços para isso. Agora, o Novo tem se preparado, basicamente com o objetivo de aumentar uma bancada no Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados. No entendimento que existe no partido, que era o mesmo que nós tínhamos lá em 18, é que para colocarmos o Brasil no rumo do crescimento, existe uma série de reformas que precisam ser feitas, que a gente até abordou aqui. E isso passa por um trabalho no Congresso. Então, assim, a prioridade, o Novo já abriu o processo seletivo em vários estados, para deputados federais, deputados estaduais e também majoritários de governo, mas o objetivo principal é justamente trazer pessoas que possam nos representar em Brasília, com essas ideias que a gente tem falado. No fundo, o propósito do Novo, desde o início da fundação, o que a gente quer? Melhorar a vida das pessoas de forma sustentável, o mais rápido possível. Né? E assim, o Brasil tem um potencial enorme, recursos naturais, um povo trabalhador, e nós estamos perdendo tempo com a máquina pública que destrói riqueza e não entrega nada para o cidadão.
Amoedo, o Edmar Lira agora há pouco falou, né, do Novo como partido e o nome Novo, enfim, mas enfrentando também problemas antigos em vários partidos, que é a divisão, divergência. Você havia lançado o seu nome, né, para concorrer pelo partido em 2022 e depois retirou justamente por conta dessa divergência. Tem a ala bolsonarista dentro do Novo que não quer essa terceira via, quer justamente apoiar a reeleição do presidente, e até aproveitando, como citou o Edmar Lira com relação a Romeu Zema lá em Minas Gerais. O Romeu é o quê? Bolsonarista? Não? É defensor da terceira via? Fala um pouco sobre isso.
João Batista, é difícil saber exatamente, mas o que nós constatamos quando o Novo se colocou agora a favor do impeachment é que existem realmente deputados da bancada federal que não se colocam a favor, alguns se colocam contra e outros dizem que estão avaliando, que são independentes. Eu, particularmente, como filiado, como fundador e vendo tudo que foi feito pelo Bolsonaro, os mais de 120 pedidos de impeachment, tenho muita dificuldade em não ver crimes de responsabilidade. Mas, assim, eu acho que isso é um processo de evolução da instituição. Né? Acho que o Novo tem uma característica diferente, que é de fato ser uma instituição. Então acho que vai ser um processo de aprendizado. Eventualmente algumas pessoas ainda têm a eleição como objetivo principal, e talvez aí pelo Bolsonaro ter uma presença forte, especialmente nas redes, as pessoas têm uma certa restrição, um certo receio de se colocar contrário a ele. Mas eu imagino e torço para que haja uma evolução positiva disso e que o Novo possa buscar um consenso, possa ter uma identidade.
Me permita.
E, claro, em algum momento, algumas pessoas que realmente discordem 100% da posição do partido têm que ter a liberdade de buscar outro caminho. Então acho que é por aí que a coisa deve caminhar.
Me permita, quando você retirou o seu nome, né, depois de lançado, foi justamente porque não conseguiu a maioria dentro do próprio partido? Foi, Amoedo?
Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: eu tive 90% dos votos das pessoas que são responsáveis por definir o candidato, que é a Convenção Nacional, que são todos os membros dos diretórios estaduais do Novo, espalhados pelo Brasil. Na verdade, os presidentes e vice-presidentes. De 40 votos, eu obtive aí 36. Mas no momento em que eu vi que o partido não estava seguro, tão seguro quanto dessa decisão, de que deveríamos ser uma oposição, tanto em relação ao Lula ou ao PT, quanto em relação ao Bolsonaro, com a mesma intensidade, eu achei melhor não entrar, porque nós sabemos que será uma eleição onde será uma guerra, pela posição que os dois já se colocam, já tem hoje, quer dizer. E se a gente tem, sem ter uma unidade dentro do partido, eu realmente não me senti confortável.
Edmar?
Amoedo, falando um pouco aqui de Pernambuco, a nossa realidade, o partido já se prepara para disputar o governo do estado, porque na eleição passada o Novo disputou a prefeitura do Recife e teve um resultado muito aquém do esperado, até bem abaixo da sua própria votação que foi obtida em 2018 aqui na capital. Como é que o Novo está pensando em apresentar um projeto para Pernambuco? Ou tem aí algum diálogo com partidos tradicionais de oposição?
Edmar, eu tenho acompanhado pouco as questões internas do partido. Como filiado, eu tenho assim, sido informado só quando as coisas de fato estão num estágio mais avançado. Mas assim, o Novo tem uma participação importante em Pernambuco, já tem uma certa tradição de filiados, de lançamento de candidaturas. Agora, realmente, em 2020, nós deixamos a desejar, na minha avaliação. Então, acho que o trabalho maior agora é de divulgação das ideias, atração de novos filiados e a busca realmente de quadros competentes que possam eventualmente até fazer com que o novo possa ter um representante ao governo. Isso, no meu entendimento, seria o ideal. Temos um representante ao governo e também um grupo de pessoas que pudessem sair como deputados federais, né? Então, eu sei que eles estão trabalhando, mas eu tenho poucos detalhes mais sobre isso.
João Amoedo, o senhor tem receio de 2022? O senhor falou até o termo agora guerra, né? E essa semana a gente viu aí até a questão das Forças Armadas, com a própria CPI, o comando da CPI, enfim. Os militares em defesa do que lhe permite constitucionalmente, né, que é do Estado brasileiro, e sim tomando um partido de quem está no poder, no caso o presidente Jair Bolsonaro. Como você vislumbra também nesse aspecto as eleições do próximo ano, né? Até aproveitando a fala do presidente, né, quando ele diz: ou fazemos eleições limpas ou não temos eleições.
João Batista, me preocupa todo esse cenário, né? Essa fala do presidente é muito ruim. Ele vem usando essa história de voto impresso já para criar um eventual tumulto em relação ao resultado das eleições de 2022. Nós temos o sistema de urna eletrônica já há 25 anos. Ele praticamente foi eleito em todas as suas eleições, os seus pleitos nesse sistema. É um sistema que vem sendo bastante testado. O TSE já divulgou vídeos explicando como é que o sistema é robusto, e o presidente tem colocado isso, inclusive chegou a dizer há um tempo atrás que as eleições em 18 tinham sido fraudadas, que ele tinha provas. Já foi solicitado pelo TSE que ele apresente, nunca apresentou essas provas. Então, claramente é um discurso para tumultuar o processo eleitoral, o que, no meu entender, caracteriza mais um crime de responsabilidade do presidente da República. Uhum. Agora, outra especialidade do presidente, eu acho que vai na linha do que você comentou, é que ele enfraquece as independências entre os poderes. Uhum. Então, eu particularmente fiz até uma crítica a essa nota que eu achei desmedida das Forças Armadas, uma nota que eu entendo eles quiseram soltar para fortalecer a instituição, e, no meu entender, enfraqueceu a instituição. Então, eu fico preocupado com todo esse cenário. Eu acho que cabe a todo cidadão brasileiro repudiar ataques às instituições e enfraquecimento delas, que isso pode resultar realmente num sistema democrático mais fragilizado. Então, acho que temos que estar atentos a esse processo.
É público e notório que o presidente Jair Bolsonaro tomou como modelo, não é, exemplo, o ex-presidente norte-americano Donald Trump. Lá também tivemos, né, um teste às instituições, um próprio teste à democracia no início do ano. As nossas instituições estão fortalecidas para caso isso venha a acontecer aqui no Brasil? Como você avalia as nossas instituições, hein?
Eu avalio que nós temos instituições fortes. Certamente precisam ser feitos ajustes. Nós temos que ter o cuidado de não misturarmos a crítica a alguns membros da instituição à crítica à instituição. Então, de fato, algumas vezes há falha de seus membros, mas isso não quer dizer que a instituição não deva fortalecida ou não deva existir.
Perfeito.
E muitas vezes eu sinto do presidente Bolsonaro um ataque à instituição aproveitando o deslize dos seus membros. Mas eu entendo que nós temos hoje um Congresso que tem alguma autonomia. Eu não diria tanta assim, porque se tivesse, já deveria ter aberto pelo menos algum dos processos de impeachment. Então isso vai depender de fato de uma mobilização da população, que até vocês devem ter visto ontem, está sendo marcada uma movimentação já, uma manifestação grande para o dia 12 de setembro, justamente pedindo o fora Bolsonaro, uhum, o impeachment. Acho que vai ser uma oportunidade de pessoas expressarem os seus desejos de forma democrática, sem necessariamente ser algo muito partidário.
Você vai estar nas ruas, não vai, João?
Vou estar lá, sim.
Você vai estar com o Movimento Brasil Livre, Movimento Vem Pra Rua, é isso?
Vem Pra Rua. Vou estar lá com os dois, já devidamente com as duas doses de vacina tomadas, de máscara. Vou procurar levar algumas máscaras para se achar alguém que sem máscara distribuir, para que a gente possa fazer algo seguro. E acho importante fazer algo que não seja com clima partidário, mas sim da sociedade, né? E agora eu acho que as instituições estão, e especialmente, eu diria, João Batista, o cidadão brasileiro está atento. Então, acho que isso é importante. A gente tem que manter essa pressão, essa busca de manter realmente um Estado de Direito.
Muito bem. De minha parte, ok. Edmar, tem mais alguma pergunta para finalizar com o empresário, líder do novo João Amoedo?
Eu tenho, sim, porque eu estava acompanhando aqui a entrevista, estava no Twitter e acabei de ver um questionamento aqui nas redes sociais em relação a um posicionamento do Novo. Há um tweet do Partido Novo em resposta ao Guga Chakra, que é jornalista da Globo News, fazendo uma defesa do voto impresso em 2016, dizendo que era melhor para uma possível recontagem. O que mudou, Amoedo? Ou esse tweet aí é falso, é algo que não é pertinente? O que é que mudou de posição em relação ao Novo naquele momento, 2016, para agora, no tocante ao voto impresso?
Edmar, eu acho que são dois pontos. Primeiro, o tweet é certo, provavelmente é verdadeiro, sim. O que mudou, no meu entendimento, são duas coisas. Primeiro, houve um conhecimento maior nosso em relação ao todo o processo das urnas eletrônicas, mostrando que o sistema, como eu disse, é bastante seguro, tem forma de ser auditado, existe um teste anterior ao pleito, onde é feita a votação em papel comparado com as eleições nas urnas, numa quantidade selecionada de urnas, né? Estamos falando aí de 500 mil urnas, então, que não estão conectadas à internet, então a fraude é realmente muito complexa, então houve esse entendimento. E a segundo ponto, que eu acho que é bastante relevante, é que a história do voto impresso tem sido utilizada agora pelo presidente Bolsonaro, principalmente com o objetivo de tumultuar o processo de 2022. Não é de dar mais transparência, dar mais segurança, isso é apenas a narrativa. Mas a verdade em si é criar um mecanismo que permita a ele questionar o resultado das eleições caso ele venha a perder. Então, em função do conhecimento melhor do sistema e da percepção de que essa é uma narrativa que é muito ruim para a democracia, eu, por exemplo, particularmente me reposicionei em relação à necessidade de voto impresso. Lembrando que a urna, ela já provê um voto impresso, né? Ela provê antes das urnas começarem e, ao final, o boletim das urnas, que ajuda justamente a se fazer a conferência do processo.
Muito bem, João Amoedo, queremos agradecer a sua atenção aqui com a Rádio Folha, desejar sucesso para você, com certeza em outras oportunidades voltaremos a conversar, foi um prazer tê-lo com a gente. Um abraço, saúde, vacina e tudo de bom, hein?
Muito obrigado, um abraço a todos que nos acompanharam, prazer estar de volta com vocês aqui. Obrigado pelo convite.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.